com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Naquele momento, eu perdi inteiramente, pela primeira vez, o controle dos meus nervos, das minhas emoções.
Quando seu filho lhe contou que Marisa havia desaparecido.
Sim. Quando Jacques disse...
Senhor Jorge, de anteontem para ontem, a minha irmã Marisa foi embora de casa. Desapareceu.
O choque foi tão grande, padre, que de momento assim eu fiquei tonto, sentindo a cabeça girar. Marisa, minha filha desaparecida. Eu não pude disfarçar a minha emoção. Foi impossível. E Jacques notou. Da tristeza passou para o espanto. E eu percebi imediatamente que me estava denunciando.
Senhor Jorge, o que tem? O senhor empalideceu? Parece até que vai desmaiar.
Jacques, uma notícia dessas, né?
Ainda assim, né? Eu não entendo a sua perturbação. Não estou entendendo.
Jacques, eu conheço vocês há pouco tempo, é verdade. Mas eu já aprendi a estimá-los como se fossem meus amigos, quase meus parentes. E a notícia que você acaba de me dar...
Mamãe disse que ela fugiu com o namorado, seu Jorge. Otávio Sampaio, o senhor o conhece, não?
Se eu o conheço? Quem já não ouviu falar em Otávio Sampaio na sociedade que frequentamos? É um jogador, um indivíduo sem escrúpulos que só poderá fazer a infelicidade de sua irmã, Jacques.
É isso mesmo que pensam dele lá em casa. Mas como encontrar os dois agora? O meu padrasto já cientificou a polícia, pediu providências enérgicas. Estão dando buscas, procurando por todas as partes, mas até agora sem o menor resultado positivo.
Mas eles não devem ter feito tudo para localizar a sua irmã, Jacques.
Ah, eu acho, seu Jorge, que eles já fizeram. Ao menos tudo que era possível fazer, né?
Eles não têm ideia da direção que eles tomaram? Se fugiram de carro, de avião, de trem? Marisa não deixou um bilhete ou qualquer coisa assim, Jacques?
É, deixou, né?
Então?
É, deixou um bilhete pra mamãe, dizendo que ama Otávio e que fugiu pra casar com ele.
Mas... só isso?
É, só, né? Eu tô notando, o senhor continua nervoso, né?
Eu já disse, eu não tinha família. E ao conhecer vocês, praticamente os adotei como minha família. Jacques, você veio me visitar, mas eu não vou poder conversar tranquilamente com você hoje.
É, eu tô lhe entendendo.
Eu vou ajudar na busca de Marisa, Jacques. É preciso que ela seja encontrada o quanto antes. Este bilhete Foi tudo o que ela deixou?
Sim. Foi tudo que minha filha deixou.
E que providências tomaram?
Todas, Jorge. Já fizemos tudo o que era possível. Avisei a polícia.
Eu tenho um amigo.
Eu sei. O inspetor Lopes.
Exatamente.
Pois é justamente ele que está procurando Marisa. Mas infelizmente já esteve aqui dizendo que não encontrou nenhuma pista até o momento.
Eu falo com o inspetor Lopes Medeiros, pode deixar. Meu pedido, ele vai intensificar muito bem as buscas.
Sim, por favor, faça isso, por favor. Eu quero a minha filha de volta.
Eu não creio que vá adiantar muito.
Ao menos eu tentarei. Lopes é meu amigo e fará até o impossível para encontrar Marisa. Bem, desculpe, mas eu vou tratar disso imediatamente. Até logo.
Até logo. Muito obrigada.
Eu telefono se descobrir alguma coisa.
Sim.
Me parece que ele está se metendo um pouco demais em assuntos que devem ser só nossos.
Mas eu aceito de coração a ajuda de qualquer pessoa que colabore para a volta de minha filha.
Nada. Algum resultado? Alguma pista?
Nada, Jorge. Consegui saber apenas que Otávio Sampaio saiu da pensão onde mora ontem. E até agora não voltou. Os dois se foram juntos. Isso está bem claro. Mas para onde? Ninguém sabe. Sumiram como fumaça.
É. Eu já esperava mais ou menos por isso mesmo.
Você quer um uísque?
É, com gelo. Se ao menos fosse possível descobrir o meio de condução que eles usaram.
Eu não descobri nada. Tome.
Obrigado.
E olha que eu andei um bocado, hein? Estou que mal me aguento nas pernas. Você, o que fez?
Eu estive na casa deles.
Puxa, mas... Jorge, você continua se arriscando, homem.
Márcia está desesperada, Carlos. Não se conforma com a fuga de Marisa. Quanto ao Patife... Eu tive a impressão de que ele não está se importando muito, não. Depois eu fui à polícia e conversei com o inspetor Lopes. Esse também investigou, procurou, não descobriu nada.
É, parece que eles tomaram mesmo um chá de sumiço.
Onde estão? Onde?
Longe, eu acho. Otávio Sampaio está montado no dinheiro da mina.
Dinheiro que eu mesmo mandei você lhe dar, Carlos. Parece que, sem pensar, eu contribuí para a infelicidade da minha filha.
Ora, mas você não pensou que fosse acontecer uma coisa dessas,
não? Eu só pensei em me vingar daqueles três patifes. Usei os meios sem prever as consequências.
Claro, você não podia adivinhar. Escuta... Não vai precisar de mim agora.
Não. Parece que não há nada que possamos fazer senão esperar.
É. Eu vou subir, vou descansar o esqueleto um pouco. Agora, se houver qualquer novidade, você pode me chamar que eu desço logo, viu, Jorge?
Tá bom. Pode ir. Esperar. Onde andará minha filha? Aquele miserável só lhe dará desgostos. Ela será a mais infeliz das criaturas. E eu aqui não posso fazer nada. Nada para salvá-la. Nada.
Mais uma dose, Jorge.
Pedro. Pedro B.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Porque atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Ele de novo.
O senhor pode não me acreditar, padre, mas era ele mesmo. Pedro B. Quem estava ali junto do bar, servindo-se de uma dose de uísque e sorrindo para mim, sempre com aquele seu indisfarçável ar de crueldade e sarcasmo.
E você estava na mesma poltrona. Sonhando, talvez.
Não, não, padre, não, não, não. A impressão não era de sonho. Eu via tão bem como estou vendo o senhor agora. E confesso, eu senti medo. O medo que sempre me dominava a princípio, quando ele aparecia inesperadamente. Ele avançou, brincando com o copo pelo meio de uísque puro e deixou-se cair sentado na poltrona defronte da minha. Sorriu sinistra e calmamente. E sua voz me fez gelar até os ossos.
Você... ainda pode dispor deste seu criado, Jorge Simas Oliveira. Ainda tem 3 desejos a seu crédito.
Eu não quero mais nada com você.
Vejo com pesar que a minha presença repentina o assustou, Jorge. Nem parece que somos velhos amigos.
Eu não sou seu amigo e nem quero ser. Vai embora. Vai embora, por favor. Me deixe em paz.
Ora, Jorge. Jorge. Então é assim que você me trata? Depois de tudo, tudo que eu tenho feito por você?
Sua ajuda só tem me causado mal. Muito mal.
Mal? Então você acha que foi mal? Transformar um tipo como você? Um ladrão fugido da penitenciária? Perseguido pela polícia? Num cidadão rico, respeitado por todos? Acha que foi mal ajudar você a se vingar do Matias? Atirando-o sem remédio naquele hospício? Um dos patifes que atiraram você na prisão por 10 anos, afastando-o para sempre de sua mulher e dos seus filhos? Isso é mal, Jorge?
Tudo que você faz resulta em malefício. Depois que você apareceu, eu nunca mais tive um momento de sossego. A minha própria consciência já me acusou várias vezes de haver sido cruel demais com o Matias.
Ele fez por merecer.
Foi cruel demais.
Está certo. Você ganhou o Jorge Simas Oliveira. Vamos desfazer tudo agora mesmo. Para começar, você vai perder esta casa.
Eu não me importo. Não me importo. Eu nunca me senti feliz aqui mesmo.
Em seguida, vai perder toda a fortuna. O tabelião da Bahia vai reaparecer com documentos, provando que não é você o verdadeiro sobrinho do velho Ezequiel Montes Claros da Bahia.
Nem sempre o dinheiro dá felicidade.
Será apanhado pela polícia novamente. Voltará para a penitenciária imunda, com uma pena muito aumentada.
Quando eu estava na cadeia, eu vivia mais sossegado do que vivo agora.
É questão de gosto.
Eu não passo de um prisioneiro sob liberdade condicional. E você me transformou em seu escravo, é isso?
E o que é pior? Nunca mais tornará a ver sua filha. Ela será eternamente infeliz por sua culpa.
Você está dizendo? Você está dizendo que pode salvar minha filha? Que pode salvar Marisa?
Meu velho, Pedro B. só não faz o que não quer. Isso de salvar a sua filha das garras de um jogador é a coisa mais moleza deste mundo do diabo.
Pois então salve-a! Salve-a!
Espere aí, companheirinho. Assim não.
Mas...
Ou você pede... Pede de outro jeito... Ou nada feito.
Sálvia. Sálvia, por favor, sálvia.
Ainda não está bom. Não é assim que você deve me pedir que tome a iniciativa de livrar a sua filha das mãos de Otávio Sampaio. Você tem direito... 3 desejos, de acordo com o nosso trato. Logo, satisfazendo eu esse seu 3º desejo, você só vai ter direito a mais 2. Concluídos esses 2, a coisa correrá por minha conta. Ou seja, entra em vigor a minha parte. Entendido? Você deseja mesmo que eu salve sua filha das mãos de Otávio Sampaio?
É claro. Eu desejo, sim. É claro que desejo. Salve-a. Eu lhe darei até a minha vida.
Não, não. Nada de afobação, meu velho Jorge. Eu tenho palavra. Uma vez que combinamos que eu cumpriria 5 desejos seus, só vou exigir a minha recompensa depois de haver cumprido o quinto e último. Não antes. Você ainda vai ter direito a mais dois, uma vez que acaba de formular o terceiro. 5 ao todo, Jorge Simas Oliveira. 5. 5. 5.
Salve. Salve a minha filha. Salve a minha filha. Salve logo.
Jorge.
Salve.
Jorge, acorda, homem. Hã? Acorda. Hã? Hã?
Pedro. Pedro.
Mas que Pedro que é nada. Sou eu, Carlos.
Carlos? Carlos, eu acho... Eu acho que eu dormi.
Dormiu, dormiu sim. Teve um pesadelo de novo. Estava aí berrando, salve a minha filha, quando eu desci.
Eu estava sonhando, sim, de certo que estava. Alguma notícia? Alguém telefonou?
Não, ninguém.
Então temos que continuar esperando.
É, não tem outro jeito. Puxa, mas olha, você me assustou tanto com os seus berros que eu vou tomar mais um gole.
Carlos.
Que é?
Meu copo está aqui. Aí está o seu. Há mais algum copo com restos de uísque por aí?
Outro copo?
É.
Não. Só o meu aqui e o seu aí. Por quê, hein? Por quê, Jorge?
Não, por nada. Está tudo bem.
Jorge, me diz uma coisa. Quem é esse Pedro?
Pedro? Não, eu não sei de que você está falando.
Você já me chamou de Pedro algumas vezes, né? E especialmente quando acordo desses pesadelos aí que você tem sempre.
Não existe nenhum Pedro. E não há nada que explicar.
Tá bom. Você é quem sabe. Mas olha, não deixa de ser esquisito, hein? Você está cansado. Cansado de saber que o meu nome é Carlos.
Já chega de comentários tolos, Carlos.
Pelo menos me chamou de Carlos agora, né? Então tá bom. Tá bom. Não se fala mais nisso, Jorge. E pronto.
Me dá o telefone. Obrigado. Inspetor Lopes, Jorge Montes Claros. Inspetor, alguma notícia? Eu esperava essa resposta. Sim, eu sei que vocês estão fazendo tudo o que podem. Mas, por favor, me avise, por favor, se acontecer alguma coisa. Um abraço, inspetor. Nada. Sempre nada.
Como eu disse, tomaram chá de sumiço.
Você continua preocupada, Marisa?
Eu não sei, Otávio. Por mais que eu tente estar calma, eu não posso deixar de sentir medo pelo que fizemos. Já penso que não devíamos ter fugido assim.
Mas por que não? Uma vez que tanto seu pai como sua mãe se opunham abertamente ao nosso casamento. Agora, já faltam só 8 dias.
Arthur Medeiros não é meu pai. Meu pai morreu num desastre há muitos anos, quando eu ainda era uma menina.
Pois seja, o seu padrasto, então.
É.
Mas sua mãe é sua mãe mesmo e também estava atravessada entre nós e o nosso sonho de felicidade. Vamos, meu bem, sorria. Nós vamos ser felizes, eu tenho certeza.
Eu o amo bastante para saber que posso ser feliz com você.
Então, que é isso? Nada mais de preocupações e tristezas. Daqui por diante eu quero ver você sorrindo. Sorrindo, sempre.
É, eu vou fazer o possível. Eu não quero mais aborrecer você, meu querido.
Até agora você não tem queixas de mim, tem?
Não, não. Nenhuma. Você tem sido um perfeito cavalheiro.
E vai ser sempre assim. Até estarmos casados no civil e no religioso.
Teve alguma dificuldade com as licenças?
Algumas. Mas com dinheiro foi fácil contornar essas dificuldades. Dentro de 8 dias seremos marido e mulher, meu bem.
8 dias. Mas agora eu vou subir um pouco para o quarto e vou repousar, sabe?
Isso, isso, descanse. Encontro você aqui embaixo na hora do jantar. Até logo, meu amor.
Até logo, meu querido.
Garçom, mais uma dose, por favor.
Com licença, posso sentar um pouco aqui na sua mesa?
Senhor,
meu nome é Pedro B. Pedro B. Machado. E o seu?
Como soube disso tudo, meu filho?
Foi o próprio Otávio, padre, que me contou mais tarde. Mas sem desconfiar do que se tratava realmente. Para ele, Pedro B. foi um homem comum que cruzou seu caminho.
Continue. Eu quero ouvir toda a sua história, meu filho.
Ajuda-nos, Senhor.